Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia: levar conexão de internet para 19 mil escolas rurais na Amazônia.
E ações para reforçar a proteção da floresta.
O presidente Jair Bolsonaro tem encontro com empresários de tecnologia Elon Musk e discute investimentos para o Brasil.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Remunerar quem preserva o meio ambiente.
Governo regulamenta setor de crédito de carbono no país. Cláudia Boyunga.
As medidas modernizam o mercado de carbono, sistema que permite a empresas ou países compensar as emissões de gases do efeito estufa comprando créditos.
Apoio, oportunidades e capacitação para mulheres empreendedoras.
Caravana Brasil para Elas começa a percorrer o país amanhã.
E vamos dar os detalhes desta novidade em uma entrevista ao vivo com a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Oportunidade para as mulheres empreendedoras ou aquelas que planejam iniciar um pequeno negócio.
Cursos, capacitações, ofertas de crédito, palestras.
É a Caravana Brasil para Elas, que vai começar a percorrer o país a partir de amanhã.
E quem vai dar os detalhes para a gente é a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniela Marques, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, secretária.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
Bom, secretária, a Caravana Brasil para Elas começa por Campo Grande amanhã, no Mato Grosso do Sul. A quem se destina essa caravana e qual é o perfil dessa mulher?
Exatamente. Amanhã estaremos o dia todo em Campo Grande. Nosso objetivo é encorajar, despertar e dar apoio para as mulheres que querem começar uma atividade profissional e não sabem por onde começar, não sabem quem procurar ou não tem recursos, para dinheiro para fazer um curso. Então a gente vai estar lá. Fizemos uma grande parceria através da Estratégia Nacional do Governo Federal Brasil para Elas com todos os entes do Sistema S, Senai, Sebrae, SESI, os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E a gente amanhã vai estar oferecendo mais de 100 cursos gratuitos. A caravana é o início dessa jornada e desse movimento em Campo Grande. Vai ter palestra, vai ter abertura de conta, vamos ensinar a usar o Pix e, principalmente, oferecer cursos gratuitos desde um dia até 90 dias para mulheres que queiram começar a desenvolver uma atividade profissional. Hoje, só no programa Auxílio Brasil, temos mais de 11 milhões de mulheres, 2/3 do programa são mulheres, e a gente quer não só dar assistência social para essas mulheres cuidarem das famílias, mas também dar apoio para que elas comecem a ter a própria renda e cuidem dos filhos e de si mesmas com renda própria, com atividade própria, seja manicure, seja boleira, seja pintora, atividade hidráulica, de construção civil. Então são mais de 100 cursos ofertados amanhã em Campo Grande. A ideia de lá ser um piloto que a gente saia viajando pelo Brasil inteiro divulgando e oferecendo esses cursos.
E, secretária, esses cursos levam em consideração as oportunidades de cada região, as especificidades?
Sim, a gente vai testar. Então, assim, quando vamos começar com uma ampla, temos mais de 6 mil cursos através de um acordo de cooperação com o Sistema S gratuitos. E a ideia é a gente, principalmente com a caravana, onde a gente vai estar em campo, não só o governo federal com o Ministério da Economia, também o Ministério da Mulher com o programa Qualifica Mulher e os bancos, esse trabalho de campo justamente é para a gente capturar qual é a demanda, o que a mulher quer, e a gente quer apoiar ela para ela ser o que ela quiser. Então, desse piloto e as caravanas, depois a gente vai estar em Salvador, Macapá, então vão ser mais de 10 caravanas até final de junho, mais ou menos, para a gente justamente capturar e começar a levar isso através do sistema, das operações regionais do Sistema S, que estão em mais de 2 mil municípios, cursos gratuitos para mulheres de todo o país, para que elas tenham a sua própria renda e comecem o seu próprio negócio e realizem seus sonhos. Então vamos ver o que as mulheres querem fazer, né? A gente vai estar oferecendo 100 e aí vai começando a desenvolvendo e tentando entender em cada região o que elas querem.
Agora, secretária, ao final dos cursos, as mulheres vão receber um kit de primeiros passos. O que é que vem nesse kit?
Sim, a gente percebeu nos estudos, através da Estratégia Nacional, que tem mulheres que já empreendem e essas a gente também vai ajudar com os programas de crédito, de qualificação financeira, mas a mulher que tem que começar, ela precisa daquele fôlego inicial, ela não tem o dinheiro para pagar o curso. E aí, quando ela termina o curso, ela tem que começar a trabalhar e precisa da ferramenta. Então, uma manicure precisa do kit, do carrinho, do esmalte, ou um secador de cabelo, um kit de pintura, uma mala de ferramentas. Então, a ideia é que a gente ofereça o curso de qualificação para ela aprender a desenvolver uma atividade e, ao final, a gente dê um kit profissional para que ela já comece a trabalhar e gerar renda. Então, a gente já tem... através desse convênio com o Sistema S, verbas oferecidas pelo governo para disponibilizar até 20 mil kits já para as mulheres que primeiro se inscreverem. E a ideia, a gente está levantando parceiros para que a gente amplie essa ação e atinja milhares de mulheres.
Ela termina o curso e já sai com um kitzinho na
mão. Já para começar a trabalhar.
Agora, a secretária também tem dificuldade, quem quer abrir um negócio, se ela consegue fazer o curso e deseja empreender, conseguir o crédito. A Estratégia Brasil para Elas também ajuda nesse processo?
Ajuda. Antes disso, acho muito importante mencionar um ponto que a mulher que está no Auxílio Brasil, que é justamente a que a gente quer ajudar a impulsionar e ela gerar mais renda, ela começando a trabalhar, seja num emprego formal, seja virando microempreendedor e abrindo uma MEI, e a gente vai apoiar para abrir uma MEI, ela pode ficar até 2 anos no programa Auxílio Brasil. Então, é um programa que concilia, a gente está dando assistência social sim, mas a gente quer que ela ascenda e tenha sua própria independência financeira. Então, é muito importante dizer que pode permanecer 2 anos no programa, mesmo gerando essa renda adicional. E aí, em relação ao crédito, foi aprovado, semana que vem vai ser sancionado pelo presidente Bolsonaro a renovação do Pronamp, o que junto com uma medida provisória de crédito empreendedor que soltamos há 1 mês atrás, o governo federal vai estar oferecendo garantia para empréstimos para todas as micro e pequenas empresas, são mais de 13 milhões de micro e pequenos empreendedores individuais, os MEIs, mais de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas que... podem procurar a Caixa, o Banco do Brasil e todos os bancos procurando esses programas aonde acessa crédito a partir de R$ 1.000, de R$ 5.000 até R$ 150.000 para micro e pequena empresa, com garantia oferecida pelo governo. Então, terá esse apoio, esse programa vai ter pelos próximos 2 anos, bem focado no micro e pequeno empresário.
Secretária, como é que as mulheres interessadas que estão nos ouvindo agora devem fazer para participar dessa caravana?
Bom, amanhã, a partir das 9 da manhã, já vão estar lá, é só chegar no local da caravana e fazer a sua inscrição. Então, a gente já está fazendo muita ação de comunicação local. Estamos já esperando inscrito mais de 2 mil mulheres. E é importante dizer que, além dos cursos, das oficinas, né, a inscrição nos cursos gratuitos, vão ter oficinas para fazer apoio financeiro, para ensinar a usar o Pix, para ensinar a fazer a propaganda para divulgar o seu negócio. A gente lá na caravana e na ação, que é um momento de confraternização e também de apoio e mostrar que o governo está apoiando mulheres para que elas ocupem espaços, para que elas tenham independência, a gente vai oferecer oficina para as crianças, porque a mulher no sábado, não tem com quem deixar meu filho, pode levar o filho para a caravana e vai ter oficina de criança, vai ter voucher de café da manhã, além das palestras e do workshop, numa grande confraternização, não só para a gente estar oferecendo os cursos, mas para a gente estar promovendo uma transformação cultural de fortalecimento das mulheres.
E onde é que essas mulheres podem consultar esse cronograma? Cidades que vão ser visitadas, qual o endereço do local da caravana?
A gente está começando a divulgar nas mídias sociais, então tem um portal na plataforma govbr.gov.br/Brasil para Elas. Tem as mídias sociais do Ministério da Economia, que tem a divulgação da agenda da caravanas, e através do SEBRAE, da Caixa, do SESI, do SENAC, a gente vai fazer uma grande comunicação regional. Quando tiver, a próxima vai ser Macapá, depois Salvador, então cada uma a gente vai fazer ação local muito forte para estar comunicando. A ideia é fazer pelo menos 10 caravanas até o final de junho.
Tá certo, eu ia perguntar sobre aí quais são as próximas cidades, então a próxima já é Macapá.
Macapá, dia 26 de maio, Palmas em Tocantins, 27 de maio, Salvador, Bahia, 30 de maio, essas já estão 100% confirmadas.
Agora, secretária, é bom chegar cedo ou chegando qualquer hora? Qual a recomendação?
Não, qualquer hora. A ideia é que, não só no dia da caravana, mas a gente fechou um acordo amplo. Caso você não possa ir na caravana amanhã em Campo Grande, procurar a agência, o posto local do SESI, do SEBRAE, do SENAI, porque ainda assim vai ter uma continuidade da disponibilidade desses cursos gratuitos através do convênio do Sistema S com o governo federal.
Bacana. Então, para a gente finalizar, vamos fazer um convite para essas mulheres que estão nos ouvindo para que compareçam à caravana amanhã.
Com certeza, vamos estar esperando. Vai ser uma grande confraternização de mulheres e a gente quer que as mulheres ocupem cada vez mais espaço e cheguem aonde elas quiserem.
Certo. Conversamos então com Daniela Marques, que é a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Secretária, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um ótimo final de semana a todos.
Ampliar a conectividade da Amazônia e ações para reforçar a preservação da floresta.
Com estes objetivos, o Ministério das Comunicações promoveu um encontro no interior de São Paulo.
O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o empresário Elon Musk, fundador das empresas de desenvolvimento de satélites Starlink e SpaceX, e da Tesla, empresa de carros elétricos e considerado o homem mais rico do mundo.
A ideia é que a empresa de Musk ajude no monitoramento da Amazônia e na conexão de internet de 19 mil escolas rurais.
O empresário Elon Musk chegou hoje ao Brasil. Nesta sexta-feira em São Paulo, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, o empresário falou sobre o entusiasmo em lançar no Brasil a rede Starlink de satélites para ajudar na conexão de 19 mil escolas em áreas rurais e monitoramento ambiental da Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro disse que a parceria com a empresa de Elon Musk interessa ao país.
Por parte do governo, toda boa vontade, inclusive com desburocratização, desregulamentações e oferecimento disso para ele. Interessa e muito para nós essa parceria.
Essa foi a segunda reunião entre o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o empresário Elon Musk. O ministro explicou como a parceria que está sendo discutida pode ajudar na fiscalização da Amazônia.
Os satélites dele ficam a 550 quilômetros da Terra, um satélite de baixa órbita, e alguns deles têm laser que pode detectar o barulho da serra elétrica. Então, no mesmo momento, o satélite pode, fazendo uma parceria com o governo, informar que está tendo ali uma serra elétrica e, ao mesmo tempo, o governo confere se ali é um lugar que está tendo deflorestamento ilegal ou legal.
Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o direito de exploração dos satélites não geoestacionários da Starlink no Brasil até março de 2027. De Porto Feliz, em São Paulo, Érica Pinheiro.
Terminou hoje no Rio de Janeiro o Congresso Mercado Global de Carbono.
O evento teve a participação de representantes do governo e do setor privado.
Nós conversamos ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que tem mais informações.
Boa noite, Maurício. O que foi discutido nesse encontro?
Boa noite, Gabriela, Nancy e ouvintes da Voz do Brasil. Durante 3 dias, representantes do governo federal e de empresas brasileiras e multinacionais debateram projetos inovadores de sustentabilidade. Entre as propostas apresentadas estavam a geração de energia eólica em alto mar e desenvolvimento de combustíveis alternativos para substituir o diesel. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, falou sobre a participação do governo brasileiro.
Além de todo esse movimento de mostrar o que o governo brasileiro, de uma forma integrada, está fazendo no mercado global de carbono, há a possibilidade de mostrar quase 100 experiências exitosas de produção sustentável. Ou seja, o Brasil já tem uma matriz energética limpa, já produz um agronegócio sustentável.
O empresário Roberto Noronha Santos, presidente de uma das corporações presentes no evento, destacou a importância do trabalho conjunto entre governo e iniciativa privada nas ações de combate às mudanças climáticas.
O fato do governo estar trabalhando unido, junto com os empresários, então isso daí é muito bom, trabalhar junto, né, para criar soluções conjuntas. Né? O governo faz a parte dele, os empresários fazem a deles, então para mim esse é o ponto de destaque.
E olha, Nancy e Gabriela, o governo federal acaba de publicar um decreto para regulamentar o setor de crédito de carbono no Brasil. Vamos conferir na reportagem de Cláudia Boyonga.
As medidas publicadas nesta quinta-feira modernizam o mercado de carbono, sistema que permite a empresas ou países compensar as emissões de gases do efeito estufa comprando créditos. A primeira iniciativa é a definição das regras para a criação dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas. Os planos vão estabelecer metas de redução de carbono para setores como geração e distribuição de energia, transporte público urbano, indústrias químicas, mineração e construção civil. E devem ser propostos pelos Ministérios do Meio Ambiente, da Economia ou por ministérios setoriais. As novas regras também criam o conceito de crédito de metano. Os créditos desse gás de efeito estufa são valores em dinheiro que representam a redução ou remoção de uma tonelada de gás emitido como crédito no mercado de carbono. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, falou sobre a importância de criar o conceito de crédito de metano.
Crédito de metano nos outros mercados ainda não existe e o Brasil tem um potencial gigantesco de redução de metano, de resíduos sólidos, de lixo orgânico das cidades e do campo, um volume relevante para que o Brasil aproveite esse mercado global de carbono e a gente possa exportar carbono no mundo.
Também foi instituído o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SINARE. O sistema será uma ferramenta digital que vai funcionar como uma central unificada para o registro de emissões, remoções, reduções e compensações de gases de efeito estufa. E o ministro do Meio Ambiente explica que também será possível registrar as chamadas pegadas de carbono, que são o cálculo da emissão total de gases de efeito estufa de produtos, processos e atividades.
Nós vamos mostrar ao mundo que nós temos a menor pegada do mundo de carbono durante o processo produtivo das nossas commodities.
A operação do SINARE será responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Reportagem Cláudia Boyunga.
No Congresso, o Mercado Global de Carbono, o Banco do Brasil, firmou também um acordo com o Banco Mundial. O objetivo é destinar US$500 milhões para financiar atividades que promovam a redução da emissão de carbono, a remoção de gases que provocam o efeito estufa. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Maurício de Almeida, pelas informações.
E os planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas já começaram a sair do papel.
O governo assinou os primeiros acordos com representantes de 5 setores produtivos da economia.
Previstos no decreto que regulamentou o mercado de carbono no Brasil, os planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas vão definir as políticas e metas para a redução dos gases de efeito estufa no setor produtivo. E durante o Congresso Mercado Global de Carbono, 5 setores assinaram um protocolo de intenções com o Ministério do Meio Ambiente para dar início aos seus projetos. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon, explica que a participação da iniciativa privada é essencial no processo de descarbonização.
As empresas que são realmente as emissoras de CO2. Nós estamos assumindo o compromisso de que nós vamos buscar os meios para reduzir a emissão e ajudar o Brasil.
Carlos Silva Filho, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos, ressaltou a importância da contribuição do setor para a redução do carbono.
É o setor que reúne o maior potencial de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, principalmente o metano.
Além dos setores de energia eólica e de resíduos, também assinaram o protocolo de intenção pela redução de carbono a Associação Brasileira de Biogás, a Associação da Agroindústria e de Bioenergia do Brasil e a Associação Brasileira do Alumínio. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazi Brum.
Uma das prioridades do programa Calha Norte tem sido garantir o acesso à saúde para quem vive em municípios isolados na Amazônia.
E com recursos do programa, 2 hospitais militares são referência no atendimento à população local.
A repórter Ana Graziela Aguiar visitou as unidades de atendimento e traz mais detalhes na última reportagem da nossa série especial.
Às margens do rio Amazonas fica a comunidade Limoeiro, uma pequena escola e algumas casas. O pescador Maximel da Silva nasceu e foi criado no vilarejo.
De viver aqui tá ótimo. A gente deixa as casas abertas, não acontece nada, não tem assalto.
O lugar só não é perfeito, segundo os moradores, por não ter um posto de saúde. Quem passa mal aqui tem que ser encaminhado para o município de Tabatinga, a 30 minutos de barco, como explica o pescador.
O que aconteceu da gente carregar o paciente, carrega que embarca na canoa até na cidade.
Na cidade, o paciente é encaminhado para o Hospital de Guarnição de Tabatinga, na fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. O local atende 9 municípios, cerca de 315 mil habitantes. Um dos grandes diferenciais do hospital é a usina de oxigênio, que durante a pandemia do novo coronavírus, auxiliou outros centros de saúde da região. É o que conta o diretor do hospital, Coronel Roberval de Almeida.
A usina, ela fez recarga para outras unidades hospitalares, ainda faz mais de 600 recargas feitas para os hospitais aqui da área do Alto Solimões e também foi apoiado ali hospitais e o atendimento da Colômbia.
O hospital é referência na região e recebeu verbas do programa Calha Norte. Conta com 6 leitos de semi-UTI e fez 25 mil procedimentos em 2020. Distante 555 quilômetros de Tabatinga, também no estado do Amazonas, está São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro, conhecida como Cabeça do Cachorro. Para se chegar até o município, são mais de 3 dias de barco pelo Rio Negro. A cidade tem mais de 47 mil habitantes e é considerada a mais indígena do Brasil, com cerca de 23 etnias diferentes. O atendimento de saúde é feito no Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira, que também recebeu verbas do programa Calha Norte. O diretor do hospital, Tenente Coronel Fonseca Júnior, explica que em 2021 foram mais de 26 mil atendimentos.
A população da cidade são 40 mil, mas espalhado pelas áreas ribeirinhas, aldeias indígenas e localidades mais distantes, dá no total uns 60 mil habitantes. Então a gente cuida desses 60 mil habitantes aqui, com tratamentos de média complexidade.
Na porta do hospital encontramos o professor Valdinaldo Branzon e a família. Ele aguardava atendimento médico para a filha.
É um hospital aqui de referência do município.
O Hospital de Guarnição é o único da região que abrange 850 quilômetros. E além das comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas, garante atendimento a estrangeiros. Reportagem Ana Graziela Aguiar.
Termina amanhã o prazo de inscrição para o Enem.
E os estudantes têm novas formas para realizar o pagamento da taxa de inscrição.
As inscrições terminam às 23 horas e 59 minutos no horário de Brasília desse sábado 21 de maio. No momento da inscrição, o participante precisa indicar o modelo de prova que deseja fazer, se impressa ou digital, a opção da língua estrangeira e se precisa de atendimento especializado. A taxa de inscrição é R$ 85,00. O pagamento deve ser feito até o dia 27 de maio. E uma novidade este ano é que o interessado pode usar também o Pix ou o cartão de crédito. A estudante sergipana Gisela Giacometti Barreto, de 17 anos, vai fazer o Enem de olho no curso de medicina e usou o Pix para pagar a inscrição.
Com o Pix é aquele negócio, você não consegue esquecer de pagar o boleto. Então eu achei maravilhoso, achei isso super prático, super fácil de fazer e otimizou muito a minha experiência fazendo a inscrição do Enem, foi muito mais agradável.
A inscrição para o Enem é feita pela internet no endereço enem.inep.gov.br/participante. E os estudantes ganharam uma nova ferramenta que ajuda na busca de informações. É o perfil do cidadão brasileiro estudante. O secretário do Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, explicou o que pode ser encontrado nesse novo endereço.
Os estudantes têm acesso a um rol de informações e serviços voltados para a sua jornada escolar. Em poucos cliques, o estudante consegue, por exemplo, obter ou protocolar documentos, realizar ações nos programas do MEC, como o SISU, ter acesso a bibliotecas virtuais, entre diversos outros serviços.
Para consultar a plataforma, você deve ir à página do gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Todos os municípios e o Distrito Federal vão receber ao todo 7 bilhões e 700 milhões de reais do governo federal.
O valor faz parte da arrecadação dos bônus de assinatura do leilão para exploração de petróleo e gás natural dos campos Sépia e Atapu do Pré-Sal, realizado em dezembro do ano passado.
A transferência do dinheiro começou a ser feita hoje pelo Banco do Brasil por emissão de ordens bancárias da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Os valores a que cada município tem direito podem ser acessados na página do Ministério de Minas e Energia na internet, em gov.br/mme.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
TST determina que Petrobras custeie tratamento de aposentado contra a obesidade mórbida.
Justiça Federal condena ex-prefeito de Saquarema por participação na máfia das sanguessugas.
Em Goiás, quadrilha é condenada por aplicar golpe conhecido como Bença Tia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo apresenta parcerias do Programa de Combate à Desinformação.
Durante o evento, a STF e o TSE firmaram um acordo para divulgar informações corretas sobre as eleições deste ano. Neto Costa.
O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, apresentou nesta semana as parcerias firmadas com 35 instituições no âmbito do Programa de Combate à Desinformação. A parceria com a Rede Nacional de Combate à Desinformação pretende esclarecer o funcionamento das instituições para ajudar professores, alunos da rede de ensino fundamental, comunidades indígenas e quilombolas e o público geral das redes sociais a não acreditar nem compartilhar fake news. Já a parceria com duas startups vai possibilitar que o tribunal possa analisar, sem custos, mensagens falsas sobre o STF no Twitter e o lançamento de um chatbot com acesso facilitado a outras ferramentas já disponíveis no portal do Supremo.
O hot site do Programa de Combate à Desinformação é portal.stf.jus.br/desinformação.
O desembargador convocado para o STJ, Olindo Menezes, revogou a ordem de prisão preventiva contra o empresário Arthur Menezes.
Conhecido como Rei Arthur, ele é acusado de integrar organização criminosa e teria desviado recursos públicos do estado do Rio de Janeiro. Fátima Uchoa.
O empresário mora nos Estados Unidos, onde é acusado de comprar votos para a escolha do Rio como sede das Olimpíadas 2016. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região concedeu parcialmente habeas corpus, considerando o foragido e definiu prisão domiciliar se ele voltasse ao Brasil em 15 dias. No STJ, ao deferir a liminar e afastar a ordem de prisão até o julgamento do recurso em habeas corpus, o desembargador Olindo Menezes observou, entre outros pontos, que as autoridades americanas impuseram medidas cautelares a Rei Arthur e que o passaporte dele está retido lá. Com isso, entendeu que não há fundamento para a prisão preventiva, pois o empresário está fora do Brasil por impossibilidade justificada.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a Petrobras deve custear o tratamento de obesidade mórbida de um aposentado de 61 anos, que mora em Salvador.
O empregado disse que pagava as mensalidades da assistência multidisciplinar de saúde, mas ao pedir autorização para o tratamento, não recebeu nenhum posicionamento sobre o pedido.
Com um grau máximo para a obesidade, o trabalhador explicou que a cirurgia bariátrica era contraindicada e a melhor opção era a internação em clínica especializada.
O TST entendeu que o tratamento não tem finalidade estética e não se enquadra nas exclusões de cobertura.
Justiça Federal condena ex-prefeito de Saquarema, no Rio de Janeiro, Dalton Borges de Mendonça e mais 5 pessoas por participação na máfia dos sanguessugas.
A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal. Marisa Almena.
Segundo o processo, os envolvidos fraudaram uma licitação para compra de ônibus em que seria montada uma unidade móvel de saúde a partir de convênio nos anos 2000, no valor de R$100 mil, celebrado entre o Ministério da Saúde e o município de Saquarema. O grupo tinha o objetivo de impedir a concorrência nos processos licitatórios para superfaturar as unidades móveis de saúde e os equipamentos adquiridos com o uso de sociedades empresárias de fachada. Os condenados vão ter que ressarcir os prejuízos causados aos cofres públicos federais e municipais.
A justiça condenou 5 pessoas que integravam uma organização criminosa, chefiada por um detento que cumpre pena em Goiás.
A quadrilha aplicava o golpe conhecido como Bença Tia. As vítimas acreditavam que estavam falando com algum parente, normalmente um sobrinho, e faziam as transferências bancárias.
Os criminosos diziam que o carro estava quebrado na estrada ou contavam alguma outra história para pedir dinheiro.
O golpe vinha sendo aplicado há muito tempo, mas somente algumas vítimas foram identificadas, já que elas moram em várias partes do país.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Um bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Parlamentares questionam o aumento acima da inflação na conta de energia.
Auxílio Brasil permanente de R$ 400 já é lei.
Presidente do Senado articula novas votações para reduzir preço dos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
Parlamentares questionaram os aumentos acima da inflação da conta de energia em vários estados.
Segundo o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, também serão cobrados da ANEEL os critérios dos reajustes e que eles só possam valer a partir do ano que vem. A reportagem é de Érica Christian.
O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e os deputados federais Felipe Rigoni, Tabata Amaral e o deputado estadual do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, questionaram a Agência Nacional de Energia Elétrica sobre os aumentos da conta de luz acima da inflação. No Rio Grande do Norte, o reajuste foi de 19,87%, em Sergipe, de 16,46%, na Bahia, de 20,73% e no Ceará, de 24,85%. Eles cobraram da ANEEL os critérios usados na correção e um estudo sobre os impactos desses aumentos para os consumidores de baixa renda e para os setores produtivos. O senador Alessandro Vieira e os deputados também perguntam se os reajustes não podem ser revistos e cobrados apenas no ano que vem.
A inflação já está alta, o brasileiro está sofrendo e a energia vem e aumenta ainda mais. Então é muito importante que a gente tenha transparência e esclarecimento até para que o Congresso possa, no momento e na forma certas, apresentar soluções para isso, para que a gente possa reduzir esse peso que está nas costas de cada brasileiro.
Os parlamentares lembraram que no ano passado as contas de luz tiveram um aumento de 114% devido à falta de chuvas e à cobrança da bandeira vermelha.
E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai se reunir com líderes partidários em busca da redução do impacto dos tributos nos preços dos combustíveis. Pacheco citou a votação da proposta que classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais, com limite de cobrança de ICMS em 17%.
A ideia é impedir que esses itens sejam considerados equivalentes a outros produtos com alíquotas maiores de tributos por serem supérfluos. Pelas redes sociais, Pacheco ainda citou a proposta que cria a conta de estabilização aprovada no Senado, que aguarda a votação da Câmara.
Na última quarta-feira, os deputados aprovaram o regime de urgência da proposta, que poderá ser votada na próxima terça-feira na Câmara.
Já estão valendo as modificações aprovadas pelo Congresso relativas a processos sobre alienação parental.
A proposta foi sancionada pelo presidente da República e alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Alienação Parental. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Uma das alterações feitas na Lei de Alienação Parental é o fim da previsão de que o juiz poderia declarar a suspensão da autoridade parental se constatasse atos típicos de alienação ou qualquer conduta que dificultasse a convivência da criança ou adolescente com o pai ou a mãe. A versão final da proposta de 2016, de iniciativa do Senado, foi aprovada pelos senadores em abril deste ano, na forma do relatório da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo. Rosa assegurou que o texto foi formulado a partir de debate com vários setores.
E o trabalho que foi executado para oferecer esse parecer no plenário foi um trabalho de debate, de troca de ideias, pensamentos, conceitos que são firmados a partir de várias instâncias judiciais.
A lei também determina que, se houver indícios de ato de violação de direitos de criança ou de adolescente, o juiz comunicará o fato ao Ministério Público e encaminhará os documentos pertinentes.
E o Auxílio Brasil Permanente, no valor de R$ 400, já é lei.
A medida foi aprovada no Senado no início de maio. O chamado auxílio extraordinário será destinado a famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. Repórter Pedro Pince.
Inicialmente, o benefício médio pago a famílias de baixa renda era de R$ 217. Para aumentar o valor para R$ 400, o governo editou uma medida provisória que instituiu o chamado benefício extraordinário, uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Este benefício, no entanto, tinha caráter temporário e acabaria em dezembro, o que reduziria o valor pago pelo Auxílio Brasil. O chamado auxílio extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O relator no Senado, Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, destacou que a medida limita a 30% o desconto do pagamento de pescadores que recebam o seguro defeso e o benefício. Até então, quando identificado o recebimento duplo, o ressarcimento era de uma vez.
Aqueles que recebem tanto o seguro defeso quanto o Auxílio Brasil se beneficiarão desse limite. Até aqui, cidadãos estavam com o benefício do Auxílio Brasil suspenso, porque estava se descontando o valor integral para a quitação dos valores indevidos recebidos de seguro defeso do passado. Com a alteração legislativa que estamos fazendo, limita-se a 30% esses descontos, fazendo com que aquela população vulnerável tenha acesso ao mínimo de subsistência.
Já o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, declarou que o governo só editou MP por conta das eleições, ao citar que o pagamento seria extinto em dezembro.
O aumento dos beneficiários aqui de 14 milhões para 17 milhões sequer alcança a quantidade de novos pobres gerados na época da pandemia. E antes da pandemia, para não dizer que isso vem da pandemia, já eram 2 milhões que caíram para a extrema pobreza. E com a pandemia, mais 4. E aqui nós estamos saindo de 14 milhões para 17 milhões de beneficiários. Ah, mas o valor aumentou e dobrou. E a inflação? Que a média da época da criação do Bolsa Família era 4 a 5% e agora é 10 a 12%.
O senador Marcos Rogério, do Partido Liberal de Rondônia, denunciou alguns casos de xenofobia e de racismo ocorridos contra brasileiros em cidades de Portugal. Ele se mostrou preocupado com essa situação que já ocorre há alguns anos.
Faço um apelo para que as autoridades diplomáticas brasileiras redobrem os esforços, que certamente já devem estar em curso, para que, em cooperação com o Serviço Diplomático Português, tratem essa questão de intolerância, xenofobia e racismo com a gravidade e com o rigor com que ela merece ser tratada.
Sócios de startups poderão ficar isentos de taxas de emissão de passaporte para viagem pelo empreendimento.
É o que estabelece um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia e que segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Irajá, do PSD do Tocantins, o projeto isenta do pagamento de taxas a emissão de documentos necessários à viagem de sócios de startups ao exterior para apresentar soluções desenvolvidas pelo empreendimento. Terá direito à isenção do passaporte, por exemplo, a empresa que nos 6 meses anteriores ao pedido teve faturamento mensal menor do que o limite previsto para microempreendedor individual, que hoje é de R$ 6.750. Startups são empresas inovadoras que utilizam a tecnologia para aperfeiçoar sistemas de produção de serviços ou de produtos. O relator da proposta, senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, defendeu o incentivo do governo a esses empreendimentos.
É dever do Estado promover e incentivar a inovação. O surgimento e o sucesso de startups dependem de uma conjunção de vários fatores, como um ambiente tributário mais simples, tanto para o investidor quanto para o inovador. E de um grande número de pessoas qualificadas, o projeto em análise pode contribuir para a captação de investidores estrangeiros, para alavancar empresas e startups no Brasil.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo promovem na segunda-feira, dia 23 de maio, às 14h30, o terceiro evento do ciclo de seminários TCU-Fiesp, Desafios da Economia Brasileira. Com o tema Qualidade do Gasto Público, a Experiência Internacional e as Oportunidades para o Brasil, o seminário reunirá especialistas para debater as possibilidades de reformas na estrutura orçamentária brasileira com base no aprendizado internacional. O presidente da Fiesp, José Cristiano Gomes, e o vice-presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, participarão da abertura do evento. O seminário será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova créditos extraordinários para enfrentamento da pandemia e emergências climáticas.
Aprovação de proposta que permite ensino domiciliar divide opiniões de parlamentares.
Câmara aprova medida provisória que autoriza Brasil a adotar sanções comerciais.
Boa noite. Medida provisória aprovada pelo Plenário da Câmara autoriza o Brasil a adotar sanções a outros países enquanto não funcionar o órgão da OMC que decide sobre o caso. O repórter Marcelo Larcher explica a questão.
O Plenário da Câmara aprovou medida provisória que autoriza o Brasil a aplicar sanções comerciais a países que recorreram de decisões desfavoráveis em disputas junto à Organização Mundial do Comércio. Recursos pendentes de decisão final por conta da paralisação das atividades do órgão encarregado do julgamento das apelações. Até a edição da medida provisória, o Brasil ficava impossibilitado de aplicar sanções a estes países, com o aval da OMC, até que os recursos fossem julgados. Outros países adotaram a mesma medida em função do não julgamento destes recursos em casos de disputas comerciais. A OMC é uma organização formada por 164 países e tem a função de arbitrar e harmonizar ao máximo a política de comércio internacional, como maneira de evitar concorrência desleal e a adoção, por exemplo, de subsídios ou cobrança de taxas que afetem importações e exportações de seus integrantes. Quando a disputa entre dois países não é resolvida mediante acordo, o caso vai parar no órgão de apelação, a qual o país que perdeu a disputa na primeira instância recorre. Só que esse órgão não funciona desde dezembro de 2019, em função de questionamento dos Estados Unidos em relação ao seu funcionamento, o que paralisou a indicação de novos membros. Com isso, disputas do Brasil com a Indonésia e a Índia, por exemplo, por conta da importação de carne de frango e produção de açúcar, se encontram paralisadas, já que estes dois países recorreram ao órgão de apelação, que não funciona. A medida provisória que autoriza a Câmara de Comércio Exterior, a Camex, a adotar medidas de retaliação enquanto o órgão de apelação da OMC não funciona, contou com parecer favorável do relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina. No plenário, a MP foi relatada pelo deputado Renato Queiroz, do PSD de Roraima, que destacou a importância da medida para a competitividade do país.
A Organização Mundial do Comércio tem duas instâncias de recorrência. Nós, com muita frequência, vencemos a primeira etapa no painel e estamos sempre presos na burocracia da recorrência da segunda instância, e essa MP vem trazer essa flexibilidade de já na primeira superação de razão, quando a gente conseguir vencer dentro do primeiro painel, a gente já poder aplicar ou não as sanções e trazer a competitividade para o nosso mercado. Isso é muito importante.
O Brasil está entre os seis principais usuários do sistema de julgamentos de reclamações e recursos da OMC, atrás apenas dos Estados Unidos, da União Europeia, do Canadá, da China e da Índia. A medida provisória que permite ao Brasil adotar medidas contra países com os quais tem demandas comerciais enquanto não funcionar o órgão que decide esses casos na OMC seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Economia. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, lamenta que o TCU, Tribunal de Contas da União, tenha aprovado o processo de privatização da Eletrobras. O deputado afirma que, enquanto as principais nações cuidam da energia como um setor estratégico para o Estado, o Brasil tenta vender seu patrimônio.
Segundo Helder Salomão, a privatização da Eletrobras vai prejudicar principalmente os mais pobres. Ele alerta que a entrega da estatal à iniciativa privada terá como consequência o aumento da tarifa de energia elétrica.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a possibilidade de privatização da Eletrobras. Segundo ele, o processo vai gerar perda de patrimônio público, ferir a soberania nacional e aumentar a tarifa paga pelos consumidores.
Arlindo Quinalha frisa que nenhum país com matriz hídrica privatizou o setor elétrico. Para o deputado, é mentira dizer que a estatal gera prejuízos e que empresas privadas prestam melhores serviços.
Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, critica os seguidos aumentos no valor dos combustíveis. Ele cita dados da Oxford Economics que mostram que a gasolina do Brasil é a terceira mais cara do mundo.
Paulo Guedes pede mudanças na política de preços da Petrobras, baseada na cotação do dólar. O deputado também é contrário à privatização da Eletrobras, aprovada pelo Congresso Nacional e pelo Tribunal de Contas da União.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, espera que os preços dos combustíveis recuem com a troca do ministro de Minas e Energia. O deputado acredita que o economista Adolfo Saxida tenha mais autonomia para interferir no valor final pago pelos consumidores que têm sofrido com os aumentos constantes.
Charles Fernandes também cumprimenta os profissionais da enfermagem pelo Dia Internacional dos Enfermeiros, comemorado em 12 de maio. O deputado celebra a aprovação do projeto de lei do Piso Nacional da Enfermagem.
Eleições.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, acredita que foi a solidez democrática dos Estados Unidos que permitiu que Joe Biden tomasse posse como presidente, mesmo após Donald Trump ter tentado deslegitimar as eleições naquele país.
Na opinião de Flávio Nogueira, aceitar o veredito das urnas é um sinal de que os Estados Unidos são um país maduro e independente. O deputado gostaria que o Brasil seguisse o exemplo do país norte-americano e lamenta que o processo eleitoral brasileiro esteja sendo constantemente questionado.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, critica as dúvidas que foram levantadas sobre a segurança e a legitimidade da urna eletrônica.
Jandira Fegali sustenta que o Tribunal Superior Eleitoral e as eleições brasileiras são idôneos. Ela sugere a criação de uma comissão de parlamentares para tratar do assunto.
Política.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, pontua as razões que levaram o presidente da República a abrir ação contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pelos procedimentos adotados no âmbito das investigações sobre as fake news.
Segundo o Tony de Paula, as alegações tratam do longo prazo em análise, da ausência de fato ilícito, da falta de acesso da defesa aos autos, do desrespeito ao contraditório e a determinação de medidas não previstas no Código de Processo Penal.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, questiona as pesquisas eleitorais que apontam o candidato da oposição ao governo como líder.
Carlos Jordi destaca denúncias graves feitas em relação ao projeto de transposição do Rio São Francisco e sobre corrupção em gestões anteriores do país.
Segurança Pública.
Doutora Soraya Manato, do PTB, destaca que a violência contra a mulher ainda merece a atenção das autoridades do Espírito Santo, apesar da redução de casos de feminicídio nos últimos anos.
Segundo dados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, de 2019 até abril de 2022, foram registrados 51 mil processos de violência contra a mulher. Doutora Soraya Manato menciona que 71% desses casos são praticados dentro da residência das vítimas.
Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, manifesta sua indignação em relação à decisão do ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que inocentou um traficante sob alegação de ilegalidade no procedimento de revista pessoal praticada por policiais, baseado apenas na atitude suspeita, o que invalidaria a produção de provas no caso.
Subtenente Gonzaga defende que o legislativo altere os códigos penal e de processo penal, para que a busca pessoal seja admitida como um mecanismo de prevenção à violência e à criminalidade, e não só como instrumento de produção de provas.
Homenagem.
Fábio Tradi, do PSD, presta homenagem ao subtenente Carlos Alberto dos Santos Aragaki, do BOP, Batalhão de Operações Especiais, que teve a perna direita amputada após ser baleado por criminosos em Mato Grosso do Sul. O deputado salienta que o militar é um exemplo de servidor público e motivo de orgulho para o país.
Fábio Tradi ressalta que o policial militar foi atingido enquanto defendia a paz social. lutando contra o tráfico de drogas na região de fronteira com o Paraguai.
General Girão, do PR do Rio Grande do Norte, lamenta a morte de dois policiais rodoviários federais que foram baleados durante uma abordagem na BR-116, no Ceará.
General Girão também manifesta condolências à corporação e aos familiares dos policiais Márcio Hélio Almeida de Souza e Raimundo Bonifácio do Nascimento Filho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, também presta solidariedade aos familiares e amigos dos policiais rodoviários baleados na BR-116, no Ceará.
Vicentinho reforça que é uma profunda dor a perda de dois profissionais que trabalhavam para proteger a vida da população. O parlamentar também manifesta condolências à Polícia Rodoviária Federal.
Nélio Bezerra, do União, declara que o Ceará está de luto por causa da morte de dois policiais rodoviários federais que foram baleados em uma abordagem na BR-116 em Fortaleza. Segundo o deputado, o estado vive uma situação difícil, não só na segurança pública, mas em todos os setores da administração.
Nélio Bezerra pede que o governo estadual pare de gastar recursos públicos em publicidade e dê prioridade aos problemas mais urgentes. O parlamentar também sugere aos prefeitos cearenses que utilizem uma parcela do Fundo de Participação dos Municípios para a compra de alimentos aos mais necessitados.
José Medeiros, do PL, lamenta a morte de 8 pessoas em acidente ocorrido no último dia 17, na BR-163, no município de Sorriso, no norte de Mato Grosso. O deputado ressalta que, se gestões federais anteriores tivessem duplicado a rodovia, como previa o contrato de concessão da BR, o acidente fatal poderia ter sido evitado.
José Medeiros ressalta que, passados 10 anos, desde a assinatura do contrato de concessão da BR-163, a rodovia não foi duplicada nem reformada, mas a cobrança de pedágio foi mantida.
Ayrton Faleiro, do PT, pede providências das Forças de Segurança e da Justiça para averiguar a ação de despejo por reintegração de posse que ocorreu no município de Anapu, no Pará. O deputado informa ter recebido denúncia de que pistoleiros atacaram os assentados.
Ayrton Faleiro também homenageia o sertanista e indigenista José Porfírio de Carvalho, falecido há 5 anos. O congressista relembra a importância do trabalho de pacificação do indigenista, que permitiu a construção da BR-230, a rodovia transamazônica.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Educação. Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, celebra a aprovação da proposta que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil, também conhecido como homeschooling. De acordo com a deputada, o projeto dá liberdade para que as famílias possam decidir sobre a forma de educar os filhos.
Adriana Ventura considera importante a convivência das crianças em escolas, mas observa que há famílias que enfrentam problemas, às vezes de enfermidade, violência, perseguição ou psicológicos, que lhes dão o direito de escolher uma educação mais restrita.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, é contra a regulamentação do ensino domiciliar. O deputado acha inadmissível que a matéria seja a prioridade do governo na educação, mesmo com tantos problemas graves, como evasão escolar e o baixo investimento.
De acordo com Ivan Valente, o ensino em casa viola a Constituição Federal e todas as conquistas que garantem uma educação pública gratuita, além de impedir a socialização entre os alunos. Para ele, o objetivo do governo é abrir mão da responsabilidade de dar acesso à educação para todas as crianças do país.
Pedro Kizai, do PT, também se manifesta contra o ensino domiciliar. O parlamentar destaca que crianças que desfrutam do convívio em creches e pré-escolas falam em torno de 10 a 12 mil palavras, enquanto as que não passam por esta experiência falam apenas 4 mil palavras.
Pedro Kizai comemora ainda a aprovação do curso de medicina para o campus Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina. O parlamentar lembra que destinou verbas para o hospital regional e para a universidade, com o objetivo de criar 40 vagas para o curso.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, ironiza as críticas da oposição à aprovação do projeto que regulamenta o ensino domiciliar. Segundo o deputado, foi a defesa da manutenção das escolas fechadas ao longo dos 2 anos de pandemia que deu fôlego à aprovação da matéria.
Luiz Lima ressalta a importância da escola para a socialização infantil, mas condena a paralisação do país por causa da Covid-19. O deputado considera que o confinamento trouxe prejuízos à população.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, considera que o homeschooling se assemelha ao encarceramento, impedindo que as crianças entrem em contato com a diversidade religiosa, cultural, de raça, cor e gênero.
Rogério Correia também lamenta a decisão do Tribunal de Contas da União pela aprovação da privatização da Eletrobras. O deputado afirma haver necessidade de uma auditoria no processo e destaca que o próprio relator da matéria no TCU apresentou ressalvas sobre a venda.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, critica a aprovação de medida provisória que dá descontos de até 99% nas dívidas do FIES para estudantes inadimplentes. Na opinião do deputado, o perdão dos débitos não é justo com aqueles que se esforçaram para quitar todas as parcelas.
Marcel Van Hatten considera que a Câmara tem agido de forma demagógica em relação a algumas matérias, como, por exemplo, o projeto que cria o piso salarial da enfermagem. O deputado informa que a medida não pode ser implantada por falta de fonte de recursos.
Célio Moura, do PT, manifesta apoio à reivindicação dos estudantes do campus da Universidade Federal do Tocantins, em Palmas, sobre a volta da gratuidade das passagens de 2 linhas de ônibus. Segundo o deputado, muitos alunos são obrigados a faltar às aulas porque não têm condições de pagar a tarifa.
Célio Moura também cobra da Secretaria Especial de Saúde Indígena um atendimento mais humanizado aos índios apinagés de Tocantinópolis. De acordo com o deputado, a falta de assistência médica especializada no município tem deixado a população indígena em situação precária.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou créditos extraordinários para o enfrentamento da pandemia e emergências climáticas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou créditos extraordinários no valor de R$ 717 milhões para atender situações de emergência causadas pela pandemia de Covid-19, pelas chuvas do início do ano na região sudeste e pela seca na região sul. Os créditos foram aprovados por meio de 2 medidas provisórias. Uma delas destina R$ 167 milhões para o enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas. Esse dinheiro se destina principalmente à distribuição de cestas básicas para 202 mil famílias durante 6 meses. O atendimento faz parte de um plano de enfrentamento à Covid elaborado pelo governo em atendimento a uma decisão judicial. Em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal deu razão a uma ação impetrada por 5 partidos da oposição e pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que cobravam políticas públicas específicas para combater o efeito da pandemia nas comunidades quilombolas. A medida provisória foi editada no final do ano passado e entrou em vigor imediatamente, mas os recursos extraordinários perdem validade se a MP não for votada pela Câmara e pelo Senado até o início de junho. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apontou esse risco e criticou a demora na liberação dos recursos.
Essa medida provisória assegura crédito para cestas básicas para comunidades quilombolas. Não porque o governo valorize os quilombolas, mas porque houve uma ação e o governo foi obrigado a dar subsídios ou dar condições de dignidade aos quilombolas, mais de 200 mil quilombolas. E o governo não empenhou nada, nada. Essa medida provisória, se não for votada até o dia 1º de junho, ela caduca.
O relator da MP, deputado Capitão Alberto, do PL do Amazonas, deu parecer favorável à medida provisória e defendeu a atuação do governo.
Só com o Auxílio Brasil, que agora é permanente e que com base de R$ 400, que é o dobro, mais do que o dobro do antigo Bolsa Família, já conseguiu reduzir 23% da pobreza. Mesmo pós-pandemia, nós atingimos um aumento de 3,6 milhões de empregos. 96 milhões de brasileiros têm alguma atividade econômica.
O plenário da Câmara aprovou outra medida provisória que destina 550 milhões de reais para ações da Defesa Civil, recursos voltados para o socorro à vítima das chuvas no Sudeste e da seca na região Sul, situação de emergência ocorrida no início do ano. No caso das chuvas, de acordo com a exposição de motivos do governo, o dinheiro é destinado à assistência dos desabrigados, aquisição de água, kits de higiene, colchões e de cestas básicas, além de combustíveis para transporte e apoio aéreo. Já em relação à seca, a finalidade é adquirir cestas básicas, carros-pipa e combustível. Mas o parecer do relator da medida provisória, deputado Felício Laterza, do PP do Rio de Janeiro, apontou que, dos 550 milhões de reais, apenas 118 milhões foram efetivamente gastos, menos de um quarto do valor total. Ele cobrou mais recursos para o Rio de Janeiro, um dos estados mais afetados, que, segundo ele, recebeu apenas 17 milhões dos recursos previstos nessa MP. As duas medidas provisórias foram aprovadas por unanimidade, de maneira simbólica, e seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um ótimo fim de semana. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.